Mas esse não é, e aí tanto o Luiz Alberto quanto eu hoje estamos convencidos que esse não é um debate para se fazer como uma emenda de bancada, como quem trata um pedaço. Chega lá, às vezes, não, 26 milhões para poder fazer o calçamento. Pra... Não é isso. Isso aqui tem que ter uma política de governo e de governo federal. Esse aqui é o debate. É chegar e dizer assim, nós temos que ter isso para fazer. Eu acho que nós temos que conversar diretamente com o núcleo do governo que decide essas questões. Nós tivemos a oportunidade de conversar com a ministra Mira Belchior sobre a questão do PAC. Isso
eu
estou
pedindo, inclusive, que você repita as quatro propostas.
É isso, são as áreas para
a
gente.
No final, atacar. A gente dá os encaminhamentos.
É a questão da área da saúde, porque, obviamente, nós temos que montar uma estrutura brutal para isso. Para a gente ajudar lá o núcleo da saúde do Estado da Bahia, o núcleo de saúde da universidade, o Ministério da Saúde. Se você for no Ministério da Saúde, eu diria assim que o Ministério da Saúde tem uma verba para tratar isso, como tem para tratar diversas outras coisas. Então, se não tiver uma política de governo, que o Ministério da Saúde, inclusive, receba isso como uma tarefa, isso entra na seara de milhares de coisas que acontecem todos os dias na porta do Ministério da Saúde. Então, para que a gente não fique nem satanizando alguns, Augusto, e responsabilizando outros, a gente tem que pegar um núcleo central desse negócio e dizer o seguinte, ó, nós queremos conversar. Eu falei com o governador na segunda-feira, ele estava em Brasília, e disse a ele que nós precisávamos, inclusive, dele, nós íamos fazer essa audiência, nós precisávamos, inclusive, de um momento posterior a isso com ele, portanto, a presença dele, para que a gente levasse isso ao núcleo de poder, inclusive econômico, dentro do governo, para a gente deliberar um tratamento de choque nessa questão, e um tratamento especial. Chegar e dizer assim, nós precisamos de quantos milhões? Eu não sei. Mas não pode ser tratado como uma emenda que faz um deputado, que faz um senador, que é algo diminuto. A gente pode até dizer, vamos juntar as diversas forças. Não resolve. Você tem que ter uma política de governo para dizer assim, a gente vai ter que fazer uma intervenção. Nós chegamos no último levantamento que eu tinha pedido, até por conta dessa audiência, ao pessoal do Estado. Inclusive, tem pátio de escolas em Santo Amaro que precisam ser completamente revirados. Quer dizer, as crianças estão jogando bola numa quadra, assistindo aula em uma sala, usando um espaço, que ao invés de ser para a projeção do futuro, é para um verdadeiro, eu diria até, destino fatal no futuro. Está dentro da escola, está dentro de casa, nas ruas, em tudo quanto é lugar. Então, portanto, urge uma intervenção que mexa nessa parte estruturante, enquanto atende a parte da saúde, enquanto o Ministério, a área da Justiça faz todo o seu mutirão, e enquanto a gente trabalha a questão ambiental. Qual é o manejo que vai ser feito? Portanto, esse, na minha opinião, essa é uma ação que tem que ocorrer com as quatro frentes, de forma que não sejam complementares, mas que sejam, inclusive, concomitante. Não tem como. Então, essa é a coisa que eu queria levantar para a gente tentar ir para a linha efetiva, assim, o que fazer? Porque eu acho que é muito esse o sentimento que as pessoas têm hoje em relação a isso, para que a gente não faça aqui a segunda audiência, que leve para uma outra comissão do Senado, que a gente faça um itinerante lá em Santo Amaro, que vá para lá. Minha assessoria em Salvador disse, era melhor fazer em Santo Amaro. Eu disse, melhor fazer em Santo Amaro por quê? Eu vou fazer o quê em Santo Amaro, com todo respeito? Vou apertar quem em Santo Amaro? Tudo bem, o povo de Santo Amaro vai me dizer, está aqui, está doendo, está no calo. Sim, eu tiro um centavo da prefeitura para fazer isso? Não tem. Então, assim, tem todo o empenho, tem todo um desejo, mas não é o local. E a gente tem que responsabilizar a União por essa coisa. O Subaé dá para a gente encaixar dentro do parque, e essas questões aqui a gente tem que conversar com a presidente. Nós vamos ter a oportunidade de estar com ela, inclusive, daqui a aproximadamente aí, uma hora. Aí, então, acho que era importante a gente até pegar um... Sei que pode até estragar o almoço dela, mas é bom assim, pegar duas, três fotos delas. Presidenta, guarda essas fotos aí. Nós acabamos de vir de uma audiência aqui para a senhora ver como estão vendo as pessoas. Nós queríamos fazer uma aberturazinha desse PAC. Desenvolvimento é bom, estruturar é bom. Talvez tenha acontecido em Santo Amaro na época isso. Alguém disse, é fundamental botar uma fábrica, desenvolver Santo Amaro. E aí é o desenvolvimento que tem hoje. Por isso que o debate que se encerrou na Câmara na noite de quarta-feira remete para a gente uma responsabilidade muito grande, porque em nome de desenvolver a gente termina criando esse tipo de coisa. Então é isso que eu queria propor para a gente ir para cima desse dia. Tem uma estrutura do PAC, a gente queria entrar nessa estrutura do PAC e colocar Santo Amaro como ponto desse PAC, para receber esses recursos e a gente atacar esse problema, começar efetivamente, dar as ferramentas. O que eu vi aqui, Ministério da Saúde, meu companheiro Fernando aí do Ministério do Trabalho tem uma larga experiência, acredito que o Ministério do Meio Ambiente vai nos dizer até das suas idas e vindas, o IBAMA, lá Fernando da UFBA, o pessoal da SECT na Bahia, está com material acumulado, tem esse mapeamento feito pela universidade, legal. Um mapeamento ao invés de isolar, Augusto, tem que nos ajudar para dizer, está aqui? Então bora meter a máquina e vamos tirar. Então vamos lá ver como é que a gente faz isso. Eu acho que esse aqui é o passo, pai, que a gente topou naquele dia conversar, se eu não me engano, numa quinta ou numa sexta, isso. Nós acertamos
logo
isso.
Logo que eu recebi eles,
e aí eu acho
falei
que é importante a gente pegar e dizer o seguinte, vamos ver o que é que a gente vai produzir a partir das nossas ações, e aí muito melhor do que a gente ir lá em Santo Amaro para fazer é chegar recursos, máquinas, ações em Santo Amaro para a gente começar a agir nessa questão.
Muito bem, senador Walter Pinheiro, pela sua fala. Fez um resumo e apontou encaminhamentos que no final, e me comprometo com Vossa Excelência, você sabe que vamos ter um almoço com a presidenta hoje, em torno de uma hora, e eu me comprometo a levar a ela uma cópia, inclusive, do material que nós temos acumulado, entregamos junto a ela e falaremos rapidamente com ela, porque sabemos que outros temas serão tratados, mas mostraremos a importância desse debate, situação de Santo Amaro. Com a palavra o deputado Luiz Alberto, deputado federal da Bahia.
Eu queria...
Eu vou ali na CI, votar e volto.
Eu queria primeiro concordar plenamente com as observações e os encaminhamentos propostos aqui pelo senador Walter Pinheiro. Queria saudar a mesa, os expositores que se antecederam a esta mesa e esta mesa presente, especialmente o nosso companheiro Augusto e senador Paulo Paim. Eu só poderia dizer o seguinte, que a situação de Santo Amaro é grave, muito grave. Eu, quando propus a primeira audiência pública na Câmara dos Deputados, Vossa Excelência era deputado na ocasião também, na comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Minorias. Foi em 2001, a primeira audiência que nós fizemos. Inclusive, a dona Cano foi convidada, não pôde vir por problema de saúde, fez um depoimento na ocasião, foi exibido durante a audiência pública. E eu queria confessar o seguinte, naquela ocasião, porque todas as observações que nós fazemos, as soluções apontadas, até o papel dos pesquisadores, isso também depende do ambiente político. Eu confesso que naquela ocasião o ambiente político não era favorável aos encaminhamentos que nós gostaríamos de fazer. Confesso, foi muito difícil, inclusive a comissão externa que a Câmara aprovou, adentrar o local da fábrica. A juíza queria impedir, na ocasião, que nós pudéssemos entrar no local para observar a situação, como estava. Se observar ali o repórter, ele na dúvida se era 500 toneladas ou 500, porque as pessoas não acreditam, 500 mil toneladas. Ele falou 500 toneladas, porque ele estava, provavelmente, no inconsciente dele, não era possível. Não é uma quantidade imensa dessa de 500 mil toneladas de escória ali naquela ocasião. Então, o ambiente político não era favorável. Em 2002, nós fizemos uma outra audiência pública e aí teve uma repercussão, porque a empresa, a Plumbum, ela age de má fé em relação a esse caso. Inclusive, eu tenho aqui, vou deixar com Vossa Excelência depois aqui, alguns documentos gerados dessa audiência pública de depoimentos. A empresa, ela age de má fé, fraudando as informações, inclusive nos passou o endereço, nos passou não, tinha um endereço registrado na Junta Comercial e no Ministério da Fazenda de uma sede em Porto Alegre, lá em Porto Alegre, que nós fomos averiguar que não existia, era uma residência, não existia essa empresa lá. Depois ela falou que era uma sede em São Paulo e sempre se negou a participar das audiências para se comprometer. Uma outra questão que eu acho, concordo com quem colocou aqui, que temos que envolver o Ministério das Relações Exteriores. A empresa Penarroia ou as suas sucedâneas têm responsabilidade. Além das questões que foram colocadas aqui, previdenciárias, trabalhistas, locais, o que diz respeito internamente ao nosso país aqui, dos direitos trabalhistas, questão ambiental, esta empresa tem, o governo francês tem que ser acionado para ser parte. Inclusive, eu quero parabenizar o convite aqui feito ao embaixador da França para participar dessa audiência pública, não sei se justificar a ausência, mas foi muito importante envolver. E gostaria também de salientar a importância de dar essa leitura das características daquela comunidade, chamando a CEPI e a Fundação Palmares participar, até porque o governo federal tem muitas políticas públicas dirigidas a essas comunidades com essas características, como das tradicionais. E eu queria salientar também, senador, de que a questão de Santo Amaro, como foi relatado, inclusive, pelo Le Monde Diplomatique, um jornal francês, que ele classificou de que a questão de Santo Amaro equivalia ao acidente de Chernobyl, dado a gravidade e a extensão dela. Porque não foram só os trabalhadores da fábrica e as pessoas de Santo Amaro. Eu, que sou daquela região, sou lá de Maragogipe, sei que em Salvador ou em qualquer área fora de Santo Amaro, um marisco, porque essas comunidades vivem disso, do marisco, da pesca, um marisco ou um pescado daquela região vendido fora de lá, e as pessoas sabem que tem informação que é de Santo Amaro, elas não compram. Elas não compram. Ou seja, tem aquela questão que quando uma pessoa vai se cadastrar numa empresa para ser recrutada e ela não precisa nem fazer exame de adicional, basta ela dar informação que é de Santo Amaro. Ela já é eliminada do processo. Então, há várias consequências aí. Concordo plenamente com o senador Walter Pinheiro. Nós precisamos envolver. Não, acho que o município tem um papel a cumprir e não tem condição, como disse o procurador, de resolver o problema pela dimensão do problema. O governo do Estado da Bahia, por isso que eu falei, o ambiente político não era, vamos dizer assim, era muito árido para nós, não é? Nós, na ocasião, fui eu, o deputado Fernando Gabeira, pediu audiência ao governador da época, não nos recebeu. O próprio secretário, na época, de meio ambiente, não lembro quem foi, também não nos recebeu. Esta ida do presidente Lula ao aniversário lá da Universidade Federal do Recôncavo, que a Vika teve lá, conversou com Lula, foi dali que gerou, inclusive, uma ação importante, que envolve vários ministérios. Infelizmente, nós sabemos da lentidão da burocracia. Aliás, o Estado brasileiro foi montado para não resolver os problemas do povo mais pobre. Nós precisamos fazer esse debate, senador. O Brasil precisa mudar também nessa direção, né? Para além do que já vem mudando muito. Mas a gente precisa mexer na ferida da estrutura do Estado para suportar, inclusive, esse novo momento que o Brasil está vivendo. Então, a partir dali, o presidente Lula tomou uma decisão, envolveu vários ministérios. E aí eu recebi recentemente, mandei para a Prefeitura de Santo Amaro, uma ação, a Anvisa me passou uma série de ações na área de saúde, recursos que eram mandados, mas concordando com o senador. Não basta só tratar de um aspecto do problema em Santo Amaro, é preciso envolver um conjunto de ação que resolva o problema. Não é? Eu acho que muitas vezes a gente fica impotente em relação ao que já foi feito. Eu acho que o papel dos pescadores foi muito importante, até porque acumulou conhecimento em relação àquele acidente. Isso é importante para que a gente tenha um banco de informação, um banco de dados para, em situações semelhantes, saber o que fazer, não é? Mas agora é hora de agir. Tem muita proposta, tem muito já informação acumulada aí em várias áreas, em vários setores. Portanto, senador, quero me colocar aqui à disposição pela Câmara dos Deputados, não sou membro da Comissão de Meio Ambiente, gostaria de, na proposta do deputado Sarney Filho, não só envolver a Comissão de Meio Ambiente, como também de Direitos Humanos, correlato aqui dessa comissão, para que se envolva de forma conjunta para encaminhar a questão. E, por fim, eu queria dizer o seguinte, a questão dos processos trabalhistas. Na ocasião, havia um verdadeiro crime que estava sendo praticado contra os trabalhadores. Eles estavam sendo obrigados a assinar rescisão nessa área trabalhista, recebendo 5, 6, 10 mil reais. 500. Em parcelas, em parcelas.
Que não são dadas.
Entende? Então, crimes verdadeiros que precisam ser investigados, isso, e ver a responsabilidade, inclusive, do judiciário local. Do judiciário local. Portanto, eu quero aqui me colocar à disposição, senador, dizer que eu procurei, não achei. Nós fizemos um vídeo também, claro que não um profissional, um vídeo, onde o Augusto fez parte, me parece que talvez, Augusto, eu não tenho certeza, o único sobrevivente daquele vídeo foi você. Porque todos os outros, senador, vieram a falecer, já com sintoma de saturnismo, sintoma de... E que... da gravidade, diz da gravidade da situação. Então, só queria fazer esse depoimento aqui e deixar aqui na mão de Vossa Excelência um material que outros materiais temos lá na Comissão de Defesa do Consumidor e Meio Ambiente da Câmara, para que possa ajudar e agregar informação para que algumas ações sejam tomadas para resolver o problema naquela região. Muito obrigado.
Tudo bem. Deputado Luiz Alberto, parabéns pela sua contribuição e pelos encaminhamentos dados. Sei que é uma luta que Vossa Excelência vem travando há muito tempo e nós haveremos de travá-la junto aqui com a Comissão de Direitos Humanos e outros senadores. Vamos passar a palavra para os últimos dois convidados e em seguida vamos para o encaminhamento. Eu passo a palavra à doutora Zilda Maria Faria Veloso, gerente de resíduos perigosos, Departamento de Qualidade Ambiental da Indústria, Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental, em representação à ministra Isabela Mônica Vieira Teixeira, Ministério do Meio Ambiente. Aqui alguém me disse que ela é filha de um jogador que eu fui fã e assisti, que é o Larry. Para descontrair.
Eu queria informar que eu preciso me retirar. Como de senador, são várias coisas que a gente tem que fazer aqui, mas me colocar à disposição. Obrigado.
Por favor. Obrigado, senador. Exatamente. Cumprimentá-lo, agradecer o convite. Um senador do meu estado, apesar de eu morar em Brasília já há tantos anos, eu sou funcionária de carreira do Ministério do IBAMA, hoje cedida ao Ministério do Meio Ambiente. E obrigado pelo convite e pela audiência. E acho que a gente aprende muito em cada uma dessas audiências. Eu vim aqui com uma lâmina onde tem um resumo passado há uns anos atrás do que é Santo Amaro em termos de contaminação ambiental. Mas nada é mais contundente que o seu depoimento, que as fotografias. Acho que assim, a gente, como mãe católica que eu sou, é muito difícil olhar isso. Muito difícil. E é muito difícil porque a gente tem um trabalho concreto pela frente, né? Graças a Deus a gente tenta fazer alguma coisa que nos leve a buscar soluções. Quer dizer, eu pensei, quando ouvia os meus antecessores, eu pensava, eu digo, eu não posso falar uma coisa negativa, eu tenho que buscar alguma coisa positiva para falar. Então, assim, hoje em dia, esse tipo de problema dificilmente acontecerá. Quer dizer, nós temos aí um arcabouço legal, a Política Nacional de Meio Ambiente, do ponto de vista ambiental, logicamente eu vou falar. Nós temos uma política de meio ambiente, nós temos uma resolução que trata de valores indicadores de qualidade do solo e áreas contaminadas. Nós temos uma Política Nacional de Resíduos Sólidos, que depois de uma árdua luta foi aprovada no ano passado, e que o Ministério do Meio Ambiente tem se empenhado na sua implementação. Eu faço parte desse grupo, os colegas do IBAMA aqui presentes também. É um grupo que está fazendo o possível para que ela saia do papel o mais rápido possível. Mas nós temos que lidar também com coisas concretas, como é o problema de Santo Amaro. O que eu poderia dizer que o Ministério do Meio Ambiente está fazendo? Nessa resolução CONAMA 420... uma pena que o nosso ex-ministro Sarney Filho tenha saído, ela começou a ser discutida lá em 2001, quando ele ainda era ministro do Meio Ambiente, internamente no Ministério. Nós temos uma lei ambiental de 1981, que é a 6938, vai completar 30 anos agora, em agosto, 31 de agosto desse ano, e nós tivemos normas de qualidade da água, qualidade do ar, ainda na década de 80, início da década de 90, e somente há um ano e quatro meses atrás, cinco meses atrás, é que nós vimos ser aprovada uma regulamentação para isso. Qual é o impacto direto que a gente tem